e dá encaminhamento para esses estudos. Então, olha, a gente teve lá a nossa Secretaria de Mobilidade e Transportes, o Planejamento, a Finanças, a Secretaria de Serviços, de Obras e Serviços Públicos, o próprio governo, né, a Secretaria de Governo, para que a gente realmente, todas as equipes técnicas da prefeitura e seus secretários, conhecessem com profundidade o estudo e pudesse estar colaborando para que ele evolua.
Quer dizer, é um trabalho complexo e abrangente total, né, Ana?
Muito, sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade para a cidade, principalmente porque a gente está falando de um estudo que dificilmente a cidade faria em função da riqueza, da profundidade. Então, talvez você possa, por exemplo, avançar muito aqui na mobilidade, olhando para esse cenário, mas fazer essa correlação com o trabalho, com oferta de moradia, com, enfim, com todos os outros elementos, é uma coisa muito difícil de fazer. E nós estamos falando de profissionais de ponta, são os nossos cientistas, né? Uhum. E aí, acho que também é importante a gente falar disso, quer dizer, a ciência, mas não distante da realidade, né? A ciência aplicada, onde de fato possa reverter para as cidades esse investimento que se faz na universidade pública.
É a ciência no dia a dia, no cotidiano de uma grande cidade, como, por exemplo, Jundiaí, que é uma das quatro escolhidas, né?
Isso mesmo. Eu acho que, de fato, eu reforço a grande importância desse encontro que a gente teve aqui, mas muito também, assim, desses primeiros resultados que a gente já pôde observar. Então, vou dar um exemplo de um dos mapas que a gente pôde ver, que foi a questão de como a cidade foi ocupando os vazios, os espaços urbanos, né? Então, esse, a gente usa o termo espraiamento, quer dizer, como a cidade era lá em 2010, 2020, e a gente vai fazendo essa análise em cenário, para a gente entender de fato essa ocupação e como, para onde a gente tem que levar, por exemplo, o serviço de transporte, que área a gente precisa priorizar de acordo com esse crescimento.
Maravilha, quer dizer, e retratar o crescimento da cidade na qualidade de vida dos moradores é algo que deve ser feito, claro que é complexo, mas deve ser feito e deve estar sempre sendo acompanhado, né, Ana?
Justo, né? A gente tem muito orgulho, né, de ser uma cidade com alto índice de qualidade de vida. Sim. E a gente não pode perder isso, né? E aí, pegar o dia a dia, porque na verdade a prefeitura sempre está muito voltada para o dia a dia, obviamente tem todo um trabalho de planejamento, mas ter essa oportunidade, né, de ter pessoas tão capacitadas, mergulhando nesses estudos, se trocando com as equipes técnicas, nos ajudando também a traçar todo esse cenário, eu acho que é muito rico. Eu acho que a cidade de Jundiaí foi realmente bastante privilegiada por ser escolhida, mas também é muito claro para a gente, até por ter participado aí do primeiro workshop que eles fizeram, de que o fato de Jundiaí ter uma base sólida de informação, nós temos o Geoportal, a gente tem toda a Secretaria de Planejamento, que tem muitas informações, finanças, enfim, todas as secretarias, que possibilitou que os estudos pudessem andar o tanto que já caminhou aí nessa primeira fase.
E por falar nisso, em que pé que está esse trabalho agora?
Então, eles iniciaram aí essa parte do diagnóstico, obviamente que tem muitas coisas ainda para evoluir, tem informações que a prefeitura ainda vai passar para que eles possam evoluir, também avançar no trabalho, mas já tem esse primeiro resultado que foi apresentado aqui. É um estudo de alguns anos, né? Eles estão agora no primeiro um ano e meio dele, mas a gente entende aí que a gente já tem bastante informação que já nos ajuda no dia a dia de hoje. Mas a ideia é que a gente, de tempos em tempos, eles façam novos encontros conosco para que a gente vá entendendo, então, né, essa evolução do estudo. Aliás, uma ação concreta que saiu desse primeiro encontro é que a gente vai fazer agora no mês de julho, provavelmente ainda, ou no comecinho de agosto, um encontro presencial das equipes para estreitar esses laços e conseguir fazer que o estudo flua com a maior velocidade possível.
Maravilha. Não há uma previsão de conclusão, né, Ana? É difícil prever isso aí, né?
O estudo, na verdade, ele tem um prazo, né? São 4 anos, na verdade, acho que 5 anos, e eles estão aí nesse primeiro um ano e meio, né? Uhum. Mas eu acho que a gente já vai ter produtos muito claros já ainda esse ano. Uhum. Por isso que a importância da gente fazer realmente essa troca de informação, e à medida que a gente vá tendo esses cenários fechados, isso passa a ser documentos que a prefeitura pode utilizar como ferramentas para muitas coisas, como eu dei o exemplo do atendimento de transporte, né? Onde eu preciso priorizar a ramificação do atendimento de transporte, né? Para onde está crescendo, onde tem perspectiva de aumento de moradias, né? Enfim, são realmente estudos, uhum, que subsidiam esse crescimento sustentável.
Quer dizer, acaba sendo revertido tudo para, enfim, no final da conta ali, revertido para a qualidade de vida da cidade, né?
É isso mesmo, eu acho que, como eu disse há pouco, acho que a gente tem muito orgulho, né, de morar numa cidade que tem essa joia que é a Serra do Japi, que, uhum, tem todos esses elementos de infraestrutura em termos de educação, de esporte, de lazer, enfim, mas a gente precisa cuidar para que realmente a gente mantenha nossa qualidade de vida e que a gente aí cresça, mas cresça de uma forma que a gente consiga manter esses parâmetros.
Maravilha. Ana, quero agradecer, viu, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.
Ana Paula de Almeida, secretária de Mobilidade e Transporte aqui de Jundiaí, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Yeah.
2:55.
When I made up my mind and my heart along with that, to live not for myself but yet for God, somebody said, do you know what you are getting yourself into? Priorities, and ask God to remove the doubt that makes me so unsure of these things. I ask myself, do you know what you are getting yourself into? I'm getting into you because you got to me in a way words can't describe. Getting into you because I've got to be, you're essential to survive. I'm gonna love you with my life. When he looked at me and said, I kind of view you as a son, and for 1 second our eyes met, and I met that with a question. Do you know what you are getting yourself into? I'm getting into you because you got to me in a way words can't describe. I'm getting into you because I've got to be, you're essential to survive. I'm gonna love you with my life. Dwell on what I did, but rather what I do. You say, I love you, and that's what you are getting yourself into. I'm getting into you because you got to me in a way words can't describe. I'm getting into you because I've got to be, you're essential to survive. You got to me in a way words can't describe.
love you and that's what you are getting yourself into.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
E 3 minutos.
For once in my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I got someone who needs me.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Quando bate o telefone, já não corro pra atender, já não falo mais seu nome, nem espero por você. Uma ficha mais no arquivo, mais um traste no porão, mais um sonho adormecido dentro do meu coração. Uma ponta de saudade dessa troca de paixão. E eu mordo meu sorriso pra esconder a solidão. Volta, volta pra estragar a minha vida. Eu gosto de você, não. Eu sofro com você aqui. Volta e beija minha boca que se rende, se gruda nesse corpo que te entende e faz de mim o que você quiser. No arquivo, mais um traste no porão, mais um sonho adormecido dentro do meu coração. Uma ponta de saudade dessa troca de paixão. E eu mordo meu sorriso pra esconder a solidão. você não tem saída. E pra sofrer eu sofro com você. O que você quiser. Volta, volta pra estragar a minha vida. Eu gosto, gosto de você, não tem saída. E pra sofrer eu sofro com você. Faz de mim o que você quiser.
Obrigada. Muito obrigada.
3:10.
Oh, 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 oh,
Cidade na Madrugada. O melhor da música e da informação.
Horas e 18 minutos.
Água de bebê camara é, 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 água de bebê camara camara.
Camara, eu sempre tive uma certeza. água demais para um coração.
Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o meu coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Os três estados da região sul do Brasil terão pouco tempo de trégua nas chuvas. A região tem sofrido nos últimos dias com precipitações constantes e, no caso do Rio Grande do Sul, os principais rios do estado seguem em alerta vermelho para o risco de inundações. Ao longo desta quinta-feira, as chuvas até deram uma trégua, porém, a instabilidade já tem um prazo curto para voltar, como aponta a especialista em meteorologia e porta-voz da Tempo-OK, Maria Clara Sasaki.
Uma nova frente fria volta a se formar no Uruguai, traz condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nas áreas de fronteira com a Argentina, região da Campanha Gaúcha, principalmente no sábado e a partir do domingo. Essas instabilidades alcançam também áreas de Santa Catarina e do estado do Paraná. Tem potencial para vir, né, com forte intensidade, com rajadas de vento, com trovoadas, não se descarta queda de granizo. E essa chuva pode atingir outras regiões do Brasil, como o sul de Mato Grosso do Sul e áreas de divisa entre São Paulo e o estado do Paraná, a partir do domingo.
Só que enquanto a frente fria vinda do Uruguai acentua os problemas na região sul brasileira, ela também tem um efeito contrário no restante do país. Sasaki aponta que nas outras regiões brasileiras, a tendência é de que os próximos dias sejam de muito calor e muito sol.
O que vale chamar a atenção também são as temperaturas que voltam a subir entre o sudeste e o centro-oeste neste final de semana. Já podemos ter tanto as mínimas quanto as máximas mais elevadas e é justamente pela formação desta nova frente fria que as temperaturas vão voltar a subir no Brasil central. Entre o norte e o nordeste, um cenário ainda muito parecido com os dias anteriores. A chuva segue nas áreas litorâneas do Nordeste, chuvas bem isoladas, não trazem grandes volumes acumulados, uma chuva que acontece a qualquer momento, não atrapalha dia de praia, máximas nas áreas litorâneas perto dos 30 graus, no interior dos estados muito calor, máximas acima de 35, 36 graus em vários municípios.
As condições climáticas adversas causaram estragos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos dois últimos estados, pelo menos 5 pessoas morreram devido a acidentes causados pelos ventos acima de 100 km por hora. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Vai lá.
Saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar.
Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar.
3:25.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Horas e 33 minutos.
Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Lá na pedreira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar, água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Boca da mata, ouro, pedras e prata, aves de agouro. Tem um doce mistério que eu não sei contar. Só sei dizer pra você que meu pai mora lá. Lá na pedreira rola da cachoeira uma água forte pra me molhar. Uma água forte pra me molhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Na boca da mata tem chave de ouro, tem pedras de prata e aves de agouro. Tem um doce mistério, eu não sei contar. Só sei dizer pra você que meu pai mora lá. Lá na pedreira rola da cachoeira uma água forte pra me banhar.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem. Sim. No país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. Uhum. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil,
sim,
foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo, né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais. Fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país, cerca de 50 mil novos empregos por ano,